Papo de Futuro. O que você precisa saber para fazer parte do novo mundo da comunicação.
Beth Veloso já está aqui a postos para o nosso Papo de Futuro. Bom dia, Beth.
Bom dia, Lincoln.
Tudo bom?
Bom dia,
Elisabeth.
Bom dia.
Qual que é o nosso
saudade
assunto
você,
de hoje?
Beth.
Pois é, uma semana de carnaval, eu estava com saudades também. Demorou. Nosso assunto de hoje é uma costura aí, enfim, uma questão bem sigilosa, mais ou menos sigilosa, bem não, que está sendo cozinhada aí no setor de telecomunicações. Está para sair, Lincoln, em poucas semanas, o resultado do grupo de trabalho voltado para discutir nada mais, nada menos do que a nova cara das telecomunicações no Brasil. A iniciativa do Ministério das Comunicações foi louvável porque rompeu um ciclo de abstinência da área governamental que deve opinar sobre o futuro das telecoms.
Uhum.
É, ao contrário do modelo de crescimento de modo automático, que é o que a gente está vendo hoje no mercado determinado pelas empresas, o que a legislação brasileira diz é que tem que haver uma política de telecomunicações definida e redefinida periodicamente pelo Ministério das Comunicações. E a verdade é que o crescimento da telefonia se deu de maneira comercial, como a gente vê, baseado na demanda e na oferta e no uso móvel. E assim o mercado cresceu para quase 200 milhões de telefones móveis, por obra e graça, realmente, da lei do lucro. É, dentro de uma tendência mundial, inclusive. Esses pilares universais, então, que foram traçados no modelo lá em 97, de universalização, sustentabilidade, podem, inclusive, cair por terra nesse novo modelo, nessa discussão que está ocorrendo dentro de quatro paredes. A telefonia fixa, que é hoje o serviço básico e essencial, ela pode simplesmente acabar, e acabar antes, inclusive.
Isso é uma área que a gente adora uma defasagem. Não só a lei de telecomunicações está defasada, sendo de 97, como a lei de radiodifusão está defasada, sendo de 62, né?
Exatamente.
Mas vamos adiante.
Exatamente. Quer dizer, é claro que o grupo de trabalho tem que partir da premissa de que banda larga é a evolução. E é a esse respeito que está o problema, porque o governo, na verdade, fez muito pouco para transformar o ativo da banda larga num insumo básico para a sociedade brasileira. Esses planos nacionais que foram lançados desde o governo Lula foram usados muitas vezes, muito mais como plataforma de campanha eleitoral do que de desejo realmente de levar a cabo uma oferta em atacado de uma infraestrutura, até porque o governo não vai fazer muito, mais do que isso, tem muito mais prioridades. Então, o que se discute hoje é que era necessário, e sempre foi, fazer um mix de modelo de política em que entraria a competição, onde há mercado, e o subsídio, onde existe a necessidade de um estímulo. O foco, então, desse grupo de trabalho do Ministério das Comunicações é resgatar, mais uma vez, aquilo que todo mundo sabe. Expandir a rede de infraestrutura para uma oferta generosa e ampla de serviços de banda larga no atacado. Porque oferecer só o celular, Elisabel, para o usuário, como quem oferece aquele pão de cada dia, não é só disso que trata nas telecomunicações. Uhum. A gente está estimulando a economia local, você está abrindo um novo mercado e tem um potencial enorme para os pequenos provedores, por exemplo, de internet, além de uma demanda potencial não atendida. A ordem, então, agora é trabalhar numa política, de acordo com o grupo de trabalho do Ministério das Comunicações, que reconheça e atenda as particularidades regionais e traga mais dignidade aos recônditos do país. O que se pode chamar de uma política, o termo que se usa mais ou menos é segmentada, que reconheça as demandas no nível local. Só que o método que está sendo usado é um método de gabinete, porque você está aqui em Brasília e está tentando enxergar as diversas e inúmeras realidades nesses vários Brasis que a gente vive. O fato é que o debate desse novo modelo está ancorado em premissas de que precisa copiar o que já está criado, ou seja, as bases dessa discussão, até onde eu fui informada, estão num estudo internacional sobre o que estão fazendo lá fora para migrar do sistema fixo para o móvel. Sendo que a realidade brasileira é absolutamente particular em todos os sentidos.
Todos os sentidos, né? não só do tamanho, mas também, principalmente o tamanho, né? Um país continental. Mas, além do tamanho, nossas várias características de concentração populacional no sul e sudeste, até as questões de natureza geográfica, como relevo, interferem muito no que diz respeito a definições dessa natureza.
Exatamente, né? A questão da alfabetização digital, a questão da renda do brasileiro, a questão da aptidão para a tecnologia, a necessidade realmente de estimular uma indústria nacional. E cabe registrar que nesse debate agora do modelo, outro pilar é a questão da competição. Ou seja, competição é o quê? Você definir as empresas que têm poder significativo de mercado e aplicar a ela ferramentas de coerção, metas, obrigações. E isso também não vai trazer, na minha modesta opinião, respostas de imediato sobre o que a sociedade precisa. Algumas perguntas, por exemplo. Como está a saúde financeira das empresas? Quantos telefones fixos foram desligados nos últimos anos? Como o usuário está fazendo uso da internet móvel, que é hoje o grande serviço? Que garantia vamos ter de passar da telefonia fixa para a banda larga de uma maneira tranquila, sem traumas quanto ao passado e pendências judiciais no futuro, que é o que a gente verifica muito na área de telecomunicações? Eu acho que um dos grandes desafios do grupo é conseguir uma proposta que consiga sanear a Oi, aquela super tele brasileira criada durante a gestão Lula, que agora está bem mal das pernas.
Na verdade, a grande crítica que se faz hoje no segmento é que o governo só se mexeu para rever o marco regulatório por causa da necessidade de ajudar a Oi. Se não fosse a dificuldade que a Oi enfrenta hoje, a super tele, né? A grande tele brasileira, que no final das contas hoje é mais portuguesa do que brasileira, se não fosse essa dificuldade, o Brasil não teria se mexido, né?
Exatamente, né? Qual o prejuízo que haverá para o país se a Oi simplesmente, assim, se extinguir? E se, por outro lado, quanto vai custar para o brasileiro?
Ela é mais portuguesa do que brasileira. E tudo indica que ela, em breve, será mais russa do que brasileira.
Exatamente.
Mais russa do que portuguesa.
Além de a gente considerar todo o investimento feito pelo BNDES, o dinheiro público usado nessa fusão, nesse processo todo, né? E a questão dos bens reversíveis, quem vai investir, e se, na hora que esse modelo acabar também, quanto é que o governo vai ter que retribuir ou amortizar, compensar as empresas por todos os investimentos feitos? A minha dúvida é que esse conselho de notáveis, que são da Anatel e do próprio Minicom...
Precisa andar mais pelo Brasil, né?
Será
lá
que...
Onde você foi, na Bahia, né?
Pois é, vamos falar disso aqui agora, Elisabel. Quer dizer, será que eles vão conseguir entender lá dentro, do alto do Ministério, a complexidade da demanda do mercado brasileiro e preparar, antever, responder a esse sistema de transição, que na verdade é uma ruptura do fixo para o móvel. Né? E as ondas eletromagnéticas, elas se propagam de maneira limitada e distorcida. Por exemplo, como diz Elisabel, eu estava lá em Caraíva, na Bahia, e existia apenas uma única operadora móvel naquele paraíso, que atuando praticamente em regime de monopólio, absoluta falta de concorrência. A minha operadora, por exemplo, ficou muda. Eu fiquei uma semana sem celular. Foi bastante desintoxicante.
Ruim, né? Não foi ruim, mas...
Mas graças a Deus
uma
eu tinha Wi-Fi.
Era preciso.
Precisa de um Wi-Fi. E o mais curioso é que as pessoas iam para a praia e passavam longos tempos na areia, na verdade, falando no celular, porque elas iam não para mergulhar naquele mar delicioso, mas para buscar uma recepção melhor de sinal. Importa saber como essas realidades serão mudadas e se há um mapa preciso de como o brasileiro usa as telecomunicações. Esses estudos têm que ser amplos, abertos, esses subsídios têm que ser discutidos com profundidade. E outros documentos muito importantes, como, por exemplo, o relatório da Subcomissão de Telecomunicações e TV por Assinatura da Câmara, no qual a consultoria trabalhou com afinco, e esse relatório foi aprovado em dezembro, é outro documento muito importante. Ali foi discutido regime jurídico de prestação, separação estrutural entre as camadas de infraestrutura e serviço para colocar mais competidores, um novo modelo de reversibilidade, ou seja, aquilo tudo que era da Telebrás e foi para as empresas, o que vai ser feito com aquele patrimônio e essas redes que pertencem à União, e a questão crucial, na minha opinião, que é a tributação e uso dos fundos setoriais de telecomunicações, que praticamente nunca foram investidos no setor. Então, eu acho que essas discussões são muito importantes, isso tudo vai definir o novo modelo e a sorte está lançada. Eu só espero que esse debate, na verdade, ao invés de se encerrar em poucas semanas, ele seja ampliado, reverberado, né? A consulta pública que o Lincoln citou outro dia, ela não tem o alcance que realmente precisa e, mais uma vez, a população precisa saber qual é as telecomunicações que vai ter no futuro.
Com certeza. E a gente vai estar de olho, né, Beth? Porque, afinal de contas, terminada a consulta pública, terminado o trabalho dessa comissão especial lá do alto do Ministério, todo o assunto vem para cá, que é assim que tem que ser, né?
É, o mais importante é isso, que esse projeto venha antes de ser uma minuta escrita e acabada.
Obrigado, Beth Veloso, por mais um Papo de Futuro.